Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite.
Estamos escutando bem?
Boa noite, professor Rafael. Boa noite.
Beleza. Vou dar mais alguns minutinhos para ver se mais alguém entra e a gente já começa.
Tá bom, beleza.
Sei lá no carnê, vai.
Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Bem-vindos todos de volta. Já estamos aí com 12, 11 participantes, foi mais ou menos o que tínhamos na aula passada. Dia de hoje, pessoal, a gente vai estudar uma coisa muito importante. Vocês vão estudar a fundo, a gente vai trabalhar, vai fazer um trabalho bem grande, com bastante discussão, mais do que slides, a respeito dos princípios da gestão de risco, tá? Porque a gente precisa entender, a gente precisa, para implantar uma cultura, para implantar um processo como esse, para implantar um sistema de gestão, nós temos que entender os seus princípios, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês. Bora para começar. Então, pessoal, princípios, né? Vamos ver essa frase. Risco diz respeito a eventos cuja realização é incerta. Incerteza, dúvida. Algo que pode ou não acontecer. No entanto, enquanto o bom senso e a intuição nos levam a refletir sobre eventos cuja realização é certa, refletir sobre o que é possível ou provável requer um conhecimento especializado, que a gente está desenvolvendo nessa disciplina, requer método e requer disciplina. Para isso, pessoal, nós temos que conhecer os princípios. E princípio é uma palavra que vem do latim. Princípio significa o início, o fundamento, a essência de algo. Para tudo na vida, pessoal, tudo nós temos princípios. São os princípios que regem as nossas atitudes perante os fatos. São os princípios que nos levam a fazer algo, que nos levam a, de forma muitas vezes inconsciente, responder de alguma forma. Que nos levam, os nossos princípios nos levam a agir sem a necessidade de pensar, não, essa frase corrida, nos levam a agir, tá? Só ver se eu estou gravando, pessoal, agora, acabei de me dar conta. É para estar gravando, só que eu não estou vendo o símbolozinho.
Tá gravando, professor.
Está gravando, obrigado. Acabei de conseguir ver o símbolo aqui. Quando eu boto a segunda tela, some algumas coisas. Obrigado, Carlos. Eu vi agora aqui o símbolo.
Beleza.
Valeu. Então, por exemplo, se a pessoa tem um princípio de honestidade, e esse princípio está enraizado na sua vida, na sua mente, daí ela encontra uma carteira perdida com dinheiro ou com documentos, ela não vai sossegar até encontrar o dono da carteira. Ela não faz isso para ser bonzinha, boazinha, ela não faz isso para não ser taxada disso ou daquilo, ela faz por princípio. Ela não precisa pensar, será que eu devo fazer isso? Não, ela faz por princípio. Isso não me pertence. Eu vou procurar o dono, ou a dona. Né? Então, é o princípio da honestidade. Né? Ela não faz isso, precisa botar uma foto no Instagram, estou devolvendo a carteira com dinheiro, não. Ela faz isso por princípio. Então, o princípio é uma coisa profunda, coisa de suma importância. Né? E a norma ISO 31000, que é a norma de sistema de gestão de riscos, ela apresenta os 11 princípios da gestão de risco. Tá? E eu vou fazer agora com vocês. Vocês farão, vocês estão em 12 colegas, eu vou dividir vocês em três grupos, breakout rooms, tá? E vocês vão fazer um estudo, eu vou dar um bom tempo para isso. Tá? Vocês têm nos slides, nos próximos 11 slides, um por um dos princípios da norma, com a própria explicação que a norma apresenta. Então, prestem bem atenção. Tem os 11 princípios. Né? A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis. Aqui tem um erro de português, agora que eu vi, tá? Não tem esse R. Baseia-se nas melhores informações disponíveis. Explicação, as entradas para o processo de gestão baseia-se em fontes de informação, assim, assim, assim. Tá? Então, vão ter os 11 princípios. Alguns são maiores, alguns são explicações menores. É, então, tem aí os 11 princípios. Tá? É, o que, que eu quero desse exercício que vocês farão nos grupos? Tá? Que vocês discutam um a um todos os grupos, tá? Disputam todos eles, e daí eu vou, ficar, vou chamar aleatoriamente aqui, tá? quem é por participação, né? Eu vou pedir assim, grupo tal, alguém explique para mim o que, que diz esse princípio, um, dois, três, eles não têm números, mas eles estão em sequência, então vou abrir aqui o princípio, o que, que diz esse princípio, qual é a lógica desse princípio, o que está por trás desse princípio, né? E se possível, me traga um exemplo prático desse princípio sendo aplicado. Como eu disse, o princípio da honestidade. Eu dei um exemplo, encontrei uma carteira e devolvi, procurei o dono até, não fiquei sossegado até procurar o dono. Talvez alguns sejam difíceis, outros não. Tá? Tentem. Por que isso, pessoal? Porque com isso, anotem tudo que vocês discutirem. Tá? Isso vai nos dar um embasamento para a gente discutir a cultura do risco. Uma cultura depende de princípios. Então, é um exercício bem importante, é um exercício de estudo entre vocês, vocês vão ter o slide, o que está no slide é o que está nessa norma que eu citei, 31, né? Ele é meio auto-explicativo, mesmo assim, a própria norma explica, esse que está escrito ali, explicação da norma, contém esse texto na norma. Então, vocês vão ser desafiados a entender bem os 11 princípios, tá? E me explicar, ou explicar para todos nós, não é para mim, entre vocês, certo? Quando eu falar vamos explicar, não é para ler o que está aqui. O que está aqui a gente está lendo, é para explicar com outras palavras e se conseguirem trazer um exemplo. Talvez não consiga, não vou cobrar isso, porque eu sei que alguns é difícil da gente botar de forma pragmática. Se conseguirem, ótimo. Todos entenderam o exercício?
Eu entendi.
Alguém não entendeu o exercício?
Entendi.
Sim, entendi.
Maravilha. Vocês já todos participaram de breakout rooms, de salas que são criadas?
Eu já participei algumas vezes.
Também.
Tá. O que vai acontecer? Sim, 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 beleza. Vocês, então, para quem não está acostumado, vocês vão receber um convite daqui a pouco para ir para uma outra sala. Vocês vão sair dessa aqui e vão para uma sala particular. Se vocês quiserem me chamar por algum motivo, tá? Vocês podem sair da sala que vocês estavam, vir para cá e me chamar. Rafael, a gente está com uma dúvida assim, assim, assado. Aí, de repente, eu entro lá ou vocês tiram comigo a dúvida. Então, eu vou estar... É como se vocês fossem agora cada um para um canto da sala ou para uma outra sala e eu vou estar na sala de aula, esperando. Tá? Como eu quero que seja muito bem detalhado, tá, são 11 princípios, eu calculo em média pelo menos uns 4 minutos por exercício, por princípio, 4 ou 5 minutos. Então, pessoal, eu vou dar para vocês, a priori, 45 minutos para essa discussão. Cuidem o tempo, ele passa voando. Ah, 45 minutos, a gente não tem o que fazer em 45 minutos, daqui a pouco já falta só 2, né? E aí, fechou os 45 minutos, eu vou avisar vocês. Pessoal, mais 2 minutinhos para encerrar o assunto. Não deu para finalizar todos? Não deu, tranquilo. Tá? Vamos fazer um combinado. Como vai ter esse exercício, ele vai ser longo, vocês vão estar trabalhando em conjunto, hoje a gente vai meio que passar batido daquele intervalinho. Então, aproveitem esse tempo também. Tá? A gente vai aproveitar mais tempo em exercício e discussão. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltem para essa sala, é só voltar para a principal, me chama, que eu vou estar por aqui. Eu vou estar com a câmera desligada, com o som desligado, mas eu vou estar escutando. Tá? Então, vocês estão sendo convidados agora para ir para essa sala fazer esse exercício. É só aceitar o convite. Pessoal, bom exercício, foquem bastante, tomem nota de tudo, né? Porque, dica de professor, cai na prova. Apresenta aluno que está assistindo essa disciplina de forma remota, assíncrona. Neste momento, o pessoal vai fazer um trabalho durante 45 minutos, então eu vou interromper a gravação, tá? Nós retornamos à gravação, vídeo para vocês, quando a gente for discutir o resultado do exercício, ok? Bem-vindos de volta à sala, pessoal. Conseguiram fazer os 11 princípios?
Sim, professor. Sim.
Beleza. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela, né, o primeiro dos princípios. Eu não vou chamar normalmente, mas eu gostaria que todo mundo participasse, né? Ou quem, pelo menos 11 participassem. Mas vamos lá, livre-arbítrio. Participação é sempre importante. Quem quer falar sobre o primeiro?
Eu falo, professor.
Primeiro? Beleza, Carlos. Palavra é tua.
Tá, beleza. A gente discutiu entre eu, o Diogo e a Paloma, né, sobre essa parte de gestão, né, de proteger valores, né, que fala sobre a melhoria, controle, reputação, qualidade do produto, segurança, né. Mas falando num exemplo prático, né, é a reputação, né, a reputação sua dentro da empresa. Para proteger esses valores, quando você está executando suas atividades, como você aborda as pessoas, se comunica com as pessoas, como você é proativo com elas e executa da melhor maneira possível e faz isso com segurança e de forma respeitosa e proativa, isso conta muito para proteger valores, entendeu?
Perfeito. Muito bom. Alguém quer comentar? Fica sempre à vontade, a palavra é sempre de você. Se alguém quiser complementar, comentar. Ó, entendi outra coisa, fique à vontade. Muito bom, obrigado.
Nada.
Essa é a ideia.
Nosso grupo também colocou que ele protege o objetivo da empresa, né? Então, ele vai garantir um princípio de gestão para que tudo ocorra dentro da melhor forma possível.
Perfeito. Protege o objetivo, né? Muito legal a eficácia do que a empresa faz, né? O que ela está buscando. Além de criar, ela protege. Isso é fantástico, porque a gente está sempre atento ao que pode atrapalhar, o que pode atrapalhar, palavra errada, verbo errado, mas o que pode interferir no alcançar os nossos objetivos. Muito interessante essa palavra que vocês usaram. Bom, vamos passar para o próximo. A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais. Quem quer falar? Quem quiser escrever, eu sei que é ruim escrever, né, esse tipo de exercício, então. Vamos lá.
Eu posso falar?
Vamos lá, Joe.
O que a gente tinha discutido, o que eu consegui tirar disso é a questão da parte integrante. Ela tem que ser feita por toda a organização, né? Ela não pode ser feita por um setor separado da tua empresa, porque senão o processo não vai funcionar, né? O teu setor, eles trabalham em sincronia com outros setores, né? Que se tu fizer, por exemplo, uma gestão de risco e ver que uma determinada análise, ela pode, tu pode não conseguir fazer ela porque faltou um reagente e que esse reagente ele vai ter que ser comprado pelo setor de compras. E o setor de compras, ele não fizer uma gestão de risco para avaliar como ele pode evitar que uma demanda não seja cumprida de compras, não vai dar em nada, né? No fim, todos têm que fazer essa gestão, porque senão os setores não vão conseguir trabalhar, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
Muito assertivo a colocação, Diogo, no sentido de que não é uma coisa paralela, não é um setor de gestão de riscos. A gente vai ter até a equipe do gestão de riscos, a gente vai ter os programadores dessa área, mas esse princípio, ele coloca justamente isso, é o todo, todo mundo tem que estar ligado, usando a expressão, né, vocês vejam que os princípios eles vão se somando, né? O objetivo é, então, no teu exemplo, né, fornecer um ensaio, executar um ensaio, então o setor de aquisição não pode deixar faltar o insumo. Perfeito. Exatamente isso. Mais alguém quer comentar? A gestão de riscos é parte de tomada de decisões. Palavra com vocês.
Pronto, professor, posso falar?
E, por favor.
Pronto. Nossa equipe, né, entrou em consenso e basicamente é conhecer os riscos para a tomada de ações. Então, me veio muito à mente aquela tabelinha que você enumera, né, os riscos. Tá? E aí você vê se é um risco maior, se é um risco menor, né? Você tem conhecimento daquele risco, e aí você vê se for um risco maior, eu tenho que tomar uma ação imediata, então o que é que eu vou fazer? Então você vai ter pleno conhecimento dos seus riscos, né? Da gravidade deles, né? Se é um risco maior, se é um risco menor, e aí você vai ver como é que você vai tratar aquele risco, que é porque aquele risco também pode se tornar uma oportunidade. Então, é uma forma de você enxergar o processo, digamos assim, sabe? E ver onde é que você vai atacar primeiro.
Aquela tabelinha que tu falas é uma das ferramentas que a gente vai usar na próxima aula, tá? É
Isso,
uma...
é. Isso, bem coloridinha e tal.
Pode ser, se quiser. Então, é exatamente isso, né? Bom, antes de eu cumprimentar, deixa eu falar com vocês, desculpem. Fiquem à vontade.
E eu acho que uma coisa interessante dessa também, que eu pensei agora, é, por exemplo, uma pessoa que já tem uma experiência. O professor está conseguindo ver?
Só desculpa, é que eu fui escrever meu nome aqui e eu sem querer mudei a slide. Estou ouvindo bem.
É, uma pessoa que já tem experiência já vai ter uma ação para fazer. Uma pessoa que é inexperiente pode ter outra. Então, realmente vai auxiliar a tomar a melhor decisão para aquele risco.
Exato. A decisão que parece ser de forma consciente é a melhor. Muito bom. Ela faz parte da tomada de decisão. Eu não tomo decisão sem avaliar risco, outro princípio, né? Então, a gente viu ali, né? O primeiro princípio, cria e protege o valor com função dos objetivos, né? Está por tudo, permeia a organização, não é uma coisa paralela, por isso que é uma cultura, tem que ser, e as decisões são tomadas com base na análise de riscos. Muito legal. Quarto, a gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza. Não estou falando aqui de incerteza de medições, tá? A incerteza, a dúvida. O que quer dizer isso?
Bem, eu posso falar sobre esse tema, professor.
Por favor.
Como você mesmo diz, a incerteza é uma dúvida, né? Pode ser, não é questão de execução de algum trabalho, de alguma coisa que você vai realizar, avaliar todos os riscos que possam acontecer em determinada atividade, seja uma atividade de calibração ou administrativa e assim por diante, avaliar se o risco vai ser pequeno, médio ou grande, entendeu? Avaliar da melhor maneira possível para que ocorra da melhor forma, né? Tenha o menor risco possível dentro da sua atividade que você for executar. Entendi dessa forma.
Valeu, obrigado. Quem mais? Bom, então, enquanto alguém, se alguém tiver interesse em falar, fica à vontade. O que que quer dizer abordar explicitamente a incerteza? É que põe na mesa, deixa claro que as coisas têm risco, que elas podem dar errado. Então, é explícito, né, que existem dúvidas, que existem incertezas, que existem coisas que a gente não consegue controlar. E quando a gente faz isso, pessoal, a gente não está mostrando uma fraqueza dos nossos processos, a gente não está apresentando o medo, não, a gente está abordando isso, a gente está encarando esse fato. Então, por princípio, nós encaramos as dúvidas, nós colocamos elas na mesa, nós discutimos elas e nós a encaramos, né? Nós não deixamos elas assim, finge que existe, fica implícito, mas pode ser que sim, pode ser que não. É uma excelente forma de tornar um princípio parte de uma cultura é encarar ele de frente, tá? Essa ideia do princípio, ela tem que abordar. Ó, nós não conseguimos controlar tudo, existem coisas que podem dar errado ou podem gerar riscos, né? Como que eu vou abordar isso? Beleza, é a melhor coisa que tem a fazer, tá?
Professor,
Diga, Elton.
pegando um gancho com o que o senhor disse sobre colocar à mesa as incertezas, abordar os riscos, nas últimas semanas aconteceu um fato, que eu acredito que possa associar, do projetor de perfil da empresa que eu trabalho. Ele foi reprovado em calibração e foi liberado após análise do critério de aceitação. E agora surgiu a necessidade de manutenção desse projetor. No caso, foram dois. Então, eu, em reunião, levantei a hipótese de que se a gente já vai passar por uma manutenção, uma revisão, por que já não antecipar a calibração e garantir que esse equipamento vai estar ou não dentro desses critérios de aceitação, porque a gente já passou por uma reprova. Então, o que garante que ele não vai reprovar de novo? Então, já vamos antecipar essa nova calibração para a gente já eliminar dúvidas. Acredito que seja um exemplo.
Perfeito, exatamente. Encarar de frente o problema. É isso, né? Já aconteceu, pode acontecer de novo. Vamos encarar, vamos aprender. Exatamente, abordar explicitamente. Olha, já aconteceu uma vez, o que não pode acontecer de novo? Perfeito? E com isso reduz o quê, né? Reduz potenciais impactos negativos. Entendeu?
Exatamente.
É, isso é gestão de riscos. É identificar e reduzir impactos negativos. Foi o que eu disse na aula passada, né? Às vezes o pessoal começa a falar em riscos e riscos, gestão de risco, parece uma pessoa pessimista, que só vê problema. Não. Não, pelo contrário, é uma pessoa que ela é realista, uma pessoa, né, um sistema, e que quer encarar. Porque sabe aquela. Esses tempos eu estava vendo uma palestra, achei muito interessante a palestra de de finanças, né, pessoais, um vídeo, né, do YouTube, e aí a pessoa começa assim, você tá, não abre, você é daqueles que não abre a conta bancária, não abre o extrato bancário para não ver que está no negativo? Tá, se você não abrir, ele vai sair do negativo? Não vai, então encara, procura solução, saiba o tamanho do negativo. Eu trouxe isso para gestão de riscos, né? Fingir que não existe, não soluciona?
Sim.
Né? Fingir que não pode acontecer, não soluciona? É, às vezes dói, vê, dói, mas pelo menos, bom, eu sei o tamanho do meu problema. Eu encaro explicitamente o meu problema. Eu tenho problema, eu sei o problema. Ah, não vou ficar toda hora me lembrando disso? Não, mas... Como é que eu vou achar uma solução para esse risco se eu não conhecer ele? Muito legal. Esse exemplo é bem nesse sentido. Muito bom. Vocês pegaram bem a ideia do exercício. A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna.
Oi, professor. Paloma.
Diga, Paloma.
Pronto. Então, em relação a esse princípio, tá? A gente comentou que a gente tem que ter um monitoramento da gestão de risco, tá? E esse monitoramento, ele tem que ser uma avaliação periódica, tá? Para a gente ver como é que diz? Se o risco teve... Se a ação que você... para mitigar o risco, né? Se foi eficiente, se não foi, se é confiável. E aí essa avaliação tem que ser periódica, porque de repente um risco, hoje ele é alto risco, amanhã pode ser um risco menor. Então sempre você tem que estar, por exemplo, criar uma periodicidade mensal, trimestral, sempre tem que ser, você tem que sempre estar vendo, né? Enxergando quais são os seus riscos, né? E como é que ele está. Porque também pode virar uma oportunidade.
E pode ser o contrário também, né? Pode ser pequeno hoje e arrancar ele e amanhã ser gigante.
Isso.
Que é o que muitas vezes acontece, né? Exatamente. Sistemático, né? Uma coisa que acontece com continuidade estruturada. Não é uma coisa no ar. Essa palavra oportuna é engraçada. Oportuna é oportunidade. Ela é oportuna. Ela foi exatamente o que você falou, né? Chega no... De um problema se torna uma melhoria, né? Por quê? Porque para resolver um problema tem que melhorar alguma coisa. Então, perfeito. Muito bom. Alguém mais quer comentar?
Quando a gente fala que ela pega a palavra estruturada, se a gente tem um risco sistemático, não adianta só fazer uma simples mudança. Você tem que estruturar com base nesse risco para, sim, tomar as decisões, as devidas decisões e começar a eliminar os riscos, né? Sem estruturar em cima desse risco, as ações talvez não terão efeito.
Exatamente, sem organizar, né? Perfeito. E aqui é uma palavra que eu gosto, a palavra nossa, contribui para a eficiência e resultados consistentes, confiáveis e comparáveis, comparáveis com os critérios, né? Comparáveis com o que estava antes, que a Paloma disse, antes era grande, agora pode ser ficado um problema menor, ou o contrário. Né? Muito bom. Sempre que alguém quiser, se eu passar o slide, pode voltar, tá? Fiquem à vontade. Eu vou me baseando pelo silêncio. A gestão de risco baseia-se nas melhores informações disponíveis. Esse é bem amplo para a discussão, né?
Esse daí talvez foi o que eu acabei falando mais no grupo que eu estava, professor.
Bem amplo esse.
Eu pego muito pela questão do trabalho, onde eu, na verdade, sou um planejador de calibração. E eu estou há 2 anos nessa função, e aí eu correlaciono muito os dados, os históricos, as fontes de informação, experiência de quem está envolvido, das partes interessadas, para que a gente conseguisse estruturar a gestão de calibração de instrumentos, que a gente terceiriza tudo, a gente teve muito trabalho, foi muito trabalho para conseguir as informações, agrupar esses dados, esses históricos. A gente está com um grande trabalho, e é bem dificultoso com relação às partes interessadas. Tem muita experiência num ponto, e em outro ponto falta conhecimento. Então, precisa agrupar essas situações para que a gente comece, assim, ter uma melhor gestão. E aí entra essa questão de melhores informações disponíveis.
É o que se tem muitas vezes, né? Aí eu já passei assim, pô, mas ano passado a gente não percebeu isso, ou há 2 anos, ou assim, mas não se tinha essa informação que tem hoje. Não tinha essa experiência, tu usaste bem a palavra, né? Que eu tinha há 3, 4 anos. Então, a gente sempre tem que remeter ao contexto e a cronologia do processo também. Qual é a informação que eu tinha? Qual é a experiência que eu tinha? Ou que o processo tinha, quais eram às vezes até as ferramentas de analíticas que se tinha e que se tem hoje. Então, a gente não, é uma coisa que é o que tem disponível. E às vezes, é o que fala aqui, né, a limitação da modelagem, a limitação de conhecimento, é divergência de pessoas com o mesmo nível de conhecimento, que levam a basear, olha, mas eu acho que isso é mais arriscado, isso tem um risco maior do que isso, outro não, mas eu acho que esse processo aqui é mais arriscado, e ambos estão certos dentro dos seus conhecimentos, né? Então, ela se baseia no que tem de melhor, né? Então, não existe esse princípio, que a ideia é a seguinte, está sempre melhorando e sempre sendo atualizado, porque é o que se tem de informação, né? Então, a gente não pode também aquela coisa, puxa, mas eu fazer tudo errado. Não, fazer certo dentro daquele contexto de informações, dentro daquela experiência, daquele conhecimento que tinha à época. Eu sei porque eu já ouvi isso. Né? As pessoas meio que, um TBT negativo, assim, né? Pô, eu não sabia fazer isso. Não, sabia. Ponto. Acabou. Agora sabe, ou está melhorando, está aprendendo. Alguém mais quer falar? O Elton deu uma explicação muito melhor que a da Norma, inclusive. Bom, o grupo, né? Vocês, eu não tenho mais aqui quem são os grupos, tá? O grupo era só uma ideia para reduzir, não era assim, grupo 1, 2, 3, era mais para. Senão falam muita gente ao mesmo tempo, né? Aí é difícil de chegar às discussões mais úteis, mais. Útil, usei a palavra totalmente errada, discussões mais frutíferas, né? Gestão de riscos é feita sob medida.
Oi. Na conversa que a gente teve no nosso grupo, a gente chegou à conclusão que esse princípio, ele traz que o risco, ele tem que ser personalizado, né? Cada empresa tem que ter a sua gestão de riscos. A gente não pode usar a gestão de riscos da empresa metalúrgica que tem do nosso lado, porque a cultura, a realidade dentro, ela é diferente. Então, tem que ser feita uma análise personalizada para que tu tenha uma relação verdadeira, né? De acordo com a cultura da tua empresa, com as tuas realidades e dentro das percepções da tua organização.
Mas uma bela explicação do grupo de vocês, Caroline. Eu chamo atenção, às vezes, eu como trabalho muito com a 17.025, né? Basicamente, a gente tem a política, né? As políticas, e eu vejo muita política sendo repetida de internet, e é mais ou menos isso, né? Uma frasezinha de política que está pronta, e achei bonitinha, eu troquei o tempo verbal ali e absorvi ela, mas não é uma política de fato, a gente não vê no dia a dia. Mas a coisa de gestão de riscos, perfeito. Os riscos, e assim, como os riscos dentro da própria organização podem mudar de um dia para o outro, de uma organização para outra. O contexto externo é o mesmo, beleza, mas o interno não vai ser nunca. As pessoas mudam, a cultura muda. As cabeças mudam, é feito por pessoas, perfeito. Perfeito. Alguém mais quer comentar? A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais. Ufa, considera fator humano, mas vamos lá, o que quer dizer isso? Carolina está falando, está com um mudo. Fica amarelinho para mim aqui, eu não sei se está falando.
Não estava, mas eu posso falar.
Ah, desculpa, que estava amarelinho.
Não, tudo bem. Nessa, eu posso explicar o que eu entendo, o que a gente entendeu citando um exemplo? Pode ser? Tá.
É, filha, eu queria.
Eu trabalho numa autarquia municipal, né? Então, aqui tem pessoas que entram por concurso público e tem outras pessoas que são CCs.
Uhum.
Então, quando no momento em que se faz a gestão de riscos aqui da nossa empresa, a gente tem que levar em consideração também essa contratação por CCs, por exemplo, porque podem vir pessoas que não têm a capacidade técnica necessária para aquela atividade, ou podem ser pessoas que não têm a imparcialidade necessária para emitir certos resultados ou desempenhar certas funções, porque muitas vezes são cargos políticos, né? Então, essa interferência de fator humano e cultural dessa contratação, ela tem que ser levada em consideração no momento em que for feita a gestão de riscos da empresa.
Vocês conhecem aquele rapaz que apresenta sempre uma coisa complicada de uma forma assim que termina assim? Já viram esse rapaz na internet? Eu esqueci o nome dele lá. É um menino que faz uma coisa, alguém manda uma coisa bem complicada, ele faz bem simples e termina fazendo assim. Vocês já viram isso? Brincadeira, nunca vi
assim, eu esqueci o nome dele, mas já vi.
Já.
Eu vou fazer assim para a Carolina, então. Ela resumiu de uma forma tão perfeita esse exemplo que só resta fazer assim para ela. Eu esqueci, depois se eu lembrar, eu falo o nome para vocês aqui. Meu filho está sempre mostrando, é um fantástico, rapaz. Aliás, é uma história fantástica de vida. Talvez, se puder, busque essa informação. Ele está, bom, vale a pena vocês conhecerem. Daqui a pouco eu procuro aqui. Ele estava desempregado agora no início da pandemia, não lembro que país ele é.
Acho que é senegalês, professor.
Pode ser, é verdade. E aí ele... Eu, a história é que eu li ontem, eu não sabia dessa história dele. Eu já morria de rir com os vídeos dele, mas eu não sabia da história. E aí ele estava sem ter o que fazer, estava desempregado e voltou para casa dos pais, estava com dificuldade financeira e começou a fazer vídeos. Eu não lembro se é naquele toque, como é? Toque, agora esqueci o nome. Mas eu vejo no Instagram. Para se divertir, para relaxar, para... Tipo, tá, vamos embora. E aí começou a ficar famoso. Hoje ele tem não sei quantos milhões, acho que é 100 milhões de seguidores. É uma celebridade. Esses dias eu vi ele no torneio de tênis que tá acontecendo lá em Turim, no ATP, brincando com o Djokovic. O que é, né, a reviravolta, graças a Deus, na vida das pessoas que são boas, né? E é muito engraçado porque ele faz assim. E tu morre rindo porque ele sempre dá uma solução mais simples para uma coisa complicada. E foi o que a Caroline fez agora, né? Então, merece um vídeo desses, tá? Depois eu procuro, se eu tiver tempo, aqui o nome do Rob. Se alguém souber, vale a pena procurar, é muito engraçado. E dá vontade de fazer assim, às vezes. Gestão de riscos é transparente e inclusiva. O que isso significa, gente? Vamos ver se alguém mais vai ganhar um assim.
Posso falar, professor?
Por favor.
O que a gente discutiu é que, ao se avaliar os riscos de uma determinada atividade, todas as pessoas envolvidas, né, é preferível que todas as pessoas que sejam envolvidas nessa atividade sejam ouvidas, né? Porque mais conhecimento do que a pessoa que executa aquela atividade para determinar riscos, tu não vai ter. Então, se ela não for ouvida, tu nunca vai conseguir avaliar os riscos de uma forma geral, assim, mais aprofundada. Então, por isso que ela tem que ser transparente, né? As pessoas têm que estar vendo o que está acontecendo e todas as pessoas têm que participar. E aquela parte que diz que... Deixa eu ver... Em particular, os tomadores de decisão em todos os níveis da organização. Então, isso, a gestão do risco, ela tem que partir de cima, né? Ela tem que ser fomentada, ela tem que ser incentivada de cima para baixo, né? E daí isso vai ser disseminado para na cultura da empresa. Bom, isso foi que eu entendi mais ou menos.
Aquela palavra inclusiva diz isso também, né? No sentido de incluir todos. É o que você está falando, né? Não pode ser uma coisa. Assim como ela tem que vir de cima para baixo, ela também não pode ser imposta, né? Então, nesse sentido. Ela tem que ser entendida. Exato. Muito bom,
eu
muito
até,
bom.
Eu até pensei nela como a situação de hoje também, professor, na palavra inclusiva. Sobre impor a questão. É necessário fazer-se entender os motivos, os riscos, não só chegar e falar, ó, não pode e pronto. É bem o que aconteceu com os certificados de calibradores que eu estava analisando. Por um determinado motivo, eu não poderia aceitar aqueles certificados. Então, eu fiz a explicação do porquê aquele certificado estava inválido. Logo, a pessoa interessada deu um ok, que eu poderia estar enviando para calibração, um laboratório acreditado, para que a gente tivesse ali o instrumento ali com a calibração dentro do que as nossas normas internas exigem. Então, a gente tem que incluir as pessoas dentro desse contexto da gestão de risco e não apenas impor ela.
Perfeito, perfeito. Porque senão também fica, tipo, mais uma coisa que eu tenho que fazer, mais um peso sobre meus ombros, né? Isso que é duplo, muito legal. Gestão é dinâmica, iterativa, capaz de reagir a mudanças.
Eu discuti com o pessoal do grupo também. Na nossa opinião, significa que o sistema de risco deveria ser algo vivo, deveria ser algo que constantemente alimentado, não é uma coisa que você faz uma vez e fica lá. Você tem que estar constantemente, e aí nisso, né, alguns riscos podem ser minimizados, outros surgirem, alguns desaparecerem, né? Seria a
Perfeito.
melhoria contínua do risco em si.
Exato, não é aquela coisa que está lá enquadrada na parede, né? Às vezes a gente vê isso, tem lá um quadro. Não, o ideal, então, se é para estar na parede, que seja num telão, num computador, que é uma coisa que eu posso ficar mudando toda hora, né? Exato, é vivo. Qualquer gestão é viva, né? A gente fala que a gestão, o sistema de gestão tem que rodar, né? Qualquer gestão, qualquer sistema de gestão, ele é vivo, ele está sempre rodando. A gestão de riscos é assim. E reagir a mudanças. Gente, pensem, eu vi alguma live, além de ter participado de soluções para clientes, o que aconteceu assim, em uma semana, em março do ano passado, as empresas mandarem praticamente 100% do seu pessoal para home office. Gente, isso é uma mudança drástica de uma hora para outra. E todo mundo teve que reagir, porque as empresas prestadoras de serviço, né, não podiam parar. Então, eles tiveram que reagir. Quem é que previu? Todos nós aqui, ninguém nunca passou por isso. Ninguém parou o mundo. para tudo, vá para casa. Isso não existiu até hoje. Então, teve que reagir. Agora, mas vocês não previram isso na gestão de riscos, uma pandemia? Não, ninguém. Não tem essa. Quem disse que estava preparado para isso? Desculpa, deu balão, porque quando é que se imaginou que ia parar tudo? Entendeu? Ah, vai para casa, é home office, vamos embora, e fecha tudo, e para tudo, pelo amor de Deus. Então, acontece, o que acontece muitas vezes, pessoal? Dá um baque, tá? Dá um susto, e aí a gente vai reagindo. Né? Então, a gestão de riscos tem isso. Às vezes, sai do controle, a gente dá o baque, mas assim, é aquele tempo de... Sabe que nem quando a gente aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como é que chama em outros lugares, mas quando a gente está no mar, assim, uma onda vem, nos embola, a gente vai para o fundo do mar, a gente toma uma vaca, a gente fala, não sei por que isso, tá? É um termo que a gente usa aqui. Bebe água, mas depois, daquele susto, levanta e bota a cara para fora para respirar e tomar ar de novo, quer dizer, viu? Deu aquela embolada, tomou aquela vaca do mar, engoliu água, tomou um susto e saiu para fora, tirou a cara para fora da água e aí reagiu. Então, é dinâmica, é viva, que nem foi dito pelo Ludi agora. Ludi, desculpa. Não sei como é que fala o teu nome. É bem isso mesmo, pessoal. Vocês conhecem esse termo aí? Agora eu fiquei curioso.
Aqui é tomar um caldo.
Tomar um caldo? Também tem caldo, é verdade, também é caldo. Talvez... É que a gente, por algum motivo, fala em vaca também. É coisa de gaúcho, fala sempre churrasco, né? Tem a ver com boi. Com carne. Caldo também se usa, é verdade. É que a nossa água aqui é tão fria, Ana Paula, que caldo a gente sempre remete a alguma coisa, sopinha quente e tal. A nossa água aqui é tão gelada que a gente até esquece que pode ser caldo. Gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização. Quem?
Vamos lá. Eu acredito que tem a ver com o slide anterior. Né? Se você alimenta ele continuamente, se você tem a questão dos stakeholders, se considera os fatores internos e externos, se considera para o planejamento estratégico da organização, isso vai contribuir como consequência na melhoria contínua da organização.
A gente não melhora continuamente só o sistema de... Aliás, vamos repetir, reformulando a frase. A melhoria contínua é o foco de qualquer sistema de gestão. Melhorar continuamente é o foco de qualquer sistema de gestão. Não seria diferente na gestão de riscos. Né? Por que ela facilita a melhoria contínua? Porque justamente eu estou buscando pontos que podem dar errado. E aí melhorar para que eles não deem errado. Então, por isso que tem esse termo, facilita a melhoria contínua. Certo? Alguma dúvida em relação aos princípios, gente?
Não.
Obrigado, Paulo. Pessoal, eu vou, como eu comentei com vocês, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu sempre gosto de fazer um intervalo, mas como a gente fez esse trabalho, talvez, e foi muito bem feito, vocês estão de parabéns. Espero que vocês tenham curtido o trabalho, porque a ideia dessa aula realmente é ser focada nos princípios para entender a cultura, e aí na aula não terminou, ninguém sabe aí, vai demorar. Eu pretendo passar o intervalo, né, não fazer agora, e de repente a gente termina um pouco mais cedo, tá? Porque agora eu quero fazer um fechamento dessa parte, então aproveitar que a gente está nesse ensejo aí, né, E analisar o ponto de vista cultura. Então, não é mais uma ferramenta. Quem chama a gestão de riscos de ferramenta não entendeu nada. Tá? Ela tem que ser cultura. Olha o peso desses 11 princípios, né? Eles colocam aqui, que, lembrando, né, o princípio é aquilo que a gente faz, o que faz como cultura, né? E compreendida e assimilada. Então, pessoal, quando vocês forem trabalhar, vocês estão fazendo a formação, certamente nem todos vão trabalhar com gestão de risco, talvez não, mas eu acho que é um caminho sem volta, todas as normas que de gestão entrou, a gestão de riscos, é, trabalhem o pessoal, além de vocês mesmos, para que todos entendam esses princípios, porque com esses princípios enraizados, a cultura é mais fácil. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta no fim da terça-feira para vocês, que eu disse que eu não ia cobrar resposta, eu não estou cobrando a resposta? Você já conhece a cultura do local que você trabalha? É, se alguém quiser comentar, responder, fique à vontade. Ah, pode abrir o microfone ou escrever e dizer, olha, eu entendi a cultura do local que eu trabalho como isso, não tem certo, não tem errado. Então, vou dar um minutinho se alguém quiser responder. Não é obrigado. Por questões até, às vezes, de confidencialidade. Bom, então eu vou continuar falando sobre cultura, tá? Nesses dias a gente estava num congresso sobre qualidade, semana passada. E o pessoal comentando sobre cultura empresarial. Aí só, se focou em algumas dessas empresas, né? Google, Facebook, Tesla, que têm as suas culturas, que são conhecidas e que são idolatradas muitas vezes, né? E na mesma hora chegou à conclusão seguinte, mas essas culturas, elas valem para aquela empresa. Eu não adianta eu querer pegar a cultura do Google e implantar na minha empresa, não sei se vai dar certo. A minha empresa é outra. Eu pegar a cultura do Tesla, da Tesla, e colocar no meu grupo de trabalho. Não, eu sou o Tesla, eu não sou da Tesla, eu não sou, como é que é, o Elon Musk. Entendeu? Quem dera. Mas vamos lá. Então, cultura, ela não é comprada. Ela é desenvolvida internamente, ela é compreendida e ela é assimilada. Então, a cultura do risco, a cultura da gestão de riscos, também ela vai ser assim. Alguns de vocês certamente já passaram por isso, de trocar de empresa. Pô, eu faço isso na minha empresa, vou trazer para outra. A gente vai trazer metodologias, ideias, mas cultura, de fato, aquilo ali já está enraizado. A gente consegue mudar uma cultura, mas com muito tempo, né? Então, a gestão de riscos é a mesma coisa. Até que ela vire uma cultura, de fato, pode levar um tempo. Mas muito depende do engajamento das pessoas, né? Do entendimento que as pessoas, um dos princípios era pessoas, fatores humanos, muito bem apresentado, por exemplo, pela Caroline, né? Às vezes é falta de conhecimento técnico, às vezes é falta de interesse, né? Às vezes falta de capacidade, de competências definidas, e a gente não consegue implantar essa cultura, né? Com essa cultura, com esses princípios, é que a gente começa a pensar em estudar os riscos. Então, para identificar quais são os riscos inerentes a cada processo que eu vou definir, tá? Eu preciso levar em consideração quais são as causas dos riscos. O que pode acontecer? Levando em consideração em todo o contexto já estudado. Vou trazer o exemplo da Caroline. Eu tenho pessoas, ela trouxe um exemplo para a gente aqui, não estou generalizando, que daqui a pouco elas não fizeram um concurso, não provaram a experiência ou formação necessária. Pode ser a causa de algum risco, ou não. Pode ser o contrário. Entendeu? Então, eu vou avaliar o contexto. Quais são as fontes? O que pode gerar risco? O que pode gerar problema? Né? Quais são as potenciais consequências, quer positivas ou negativas? Gente, essas consequências, elas são também personalizadas, customizadas. Não quer dizer que uma coisa que aconteça na empresa A tenha a mesma consequência do que acontecer na empresa B. Entende? Vamos trazer a pandemia. A tona. Teve empresa que quebrou, muita empresa que faliu. Agora, teve empresa que multiplicou o seu faturamento em uma escala gigantesca. Daqui a pouco, porque vendia EPI, porque vendia soluções de TI. Eu tenho um amigo que me contou que na semana que aqui Porto Alegre fechou tudo e ele tem um escritório de contabilidade, com 20 e tantos funcionários, ele teve que mandar de um dia para o outro, todos para home office. E a contabilidade não para, como qualquer outro serviço, mas não para, e era final de mês. E ele teve que, de um dia para o outro, conseguir 25 notebooks, porque eles não tinham. Tá? Eles não tinham. Lá eles tinham lá torres ligadas, ele teve que conseguir. E não foram 25, ele disse que foram uns 15. Pessoas que foram trabalhar em casa, que nas suas casas não tinha internet, não tinha notebook. E ele, Rafael, eu fui para dentro do supermercado comprar o que tinha. Porque não tinha nada mais para vender. Quem se ligou foi ele e eu tinha que conseguir isso. Então ele falou assim, ó, se estava 5 mil, eu comprava. Se estava 3 mil, eu comprava. Se estava 8 mil, eu comprava. Era o que tinha para vender. Então, vejo, empresas faliram e outras cresceram demais. Quer dizer, então são consequências negativas e positivas, do lado de vista de faturamento, o mesmo problema, o mesmo risco. Tá? Qual é a probabilidade, a chance desse evento ocorrer? E como é que nós vamos perceber o risco e o perigo? Tá? Mas muito importante, pessoal, não se confundam com risco e perigo. Muitas vezes nós utilizamos essas palavras como sinônimo, tá? Mas elas não são sinônimo, certo? Risco não é a mesma coisa que perigo. Então, eletricidade, por exemplo, é um perigo, representa um perigo, quando eu utilizo de maneira correta. Então, aqui atrás da minha câmera, que vocês não estão vendo, tem fios de eletricidade passando. Ah, tem ligado no meu computador, no meu segundo monitor, atrás da parede tem fios passando, tem uma condicionada ali em cima, tem fios passando. Isso é um perigo. Enquanto eu não for mexer nessa rede, eu não vou correr risco. Então, mexer na rede elétrica sem desligar, digamos que eu vou fazer um reparo, uma emenda no fio, aí eu vou estar interagindo com o perigo. Aí eu vou ter o risco. Então, o perigo está sempre relacionado com a natureza do elemento em questão, é intrínseco. Fogo é um perigo, tá? Mas um perigo passa a representar um risco quando eu interajo com ele. Então, o risco é relacionado com a probabilidade do acidente acontecer, varia com a exposição, né? O fogo por si só está ali parado, ele é um perigo. Se eu não fizer nada, eu não corro risco nenhum. Agora, se eu resolver pular a fogueira, aí eu corro risco. Entenderam a diferença? É a interação com o perigo. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Essa reação que acontece. Se eu pudesse trazer para o campo da matemática, eu, como engenheiro civil, adoro matemática, adoro equações, risco é, por sua forma matemática, digamos assim, né? A relação entre perigo e medidas de segurança. O que que acontece? Eu tenho um nível de perigo. Quanto mais segurança, quanto mais medidas de segurança eu tiver embaixo, ou seja, no denominador, o que que acontece com o resultado do risco? Ele diminui. Quanto menos medidas de segurança eu tiver embaixo, com o mesmo perigo, o risco aumenta. Ou aumenta o perigo, mantendo as medidas de segurança atuais, aumenta o risco. Né? Então, é uma forma da gente enxergar essa relação entre perigo e risco. Tá? E essas medidas de segurança, eu trouxe aqui exemplo, né, de fogo, mas também são da gestão de risco, são as ações que nós fazemos, que a gente vai ver na próxima aula, através de ferramentas, né, ações para abordar o risco, ações para prevenir ou reagir ao risco, certo? Então, eu começo a ter uma visão agora de como interagir com esse processo. Então, maiores forem, ou maiores em quantidade, ou mais fortes forem as medidas de segurança, menor vai tender a ser o risco frente ao perigo que se faz presente, que é apresentado. Então, já começa a pensar o seguinte: por si só, o perigo não representa problema. Ele vai representar no momento que eu interajo. E, pessoal, eu posso avaliar os riscos através de estudos qualitativos e de estudos quantitativos, que aí tem gente que chama de ferramentas de avaliação, eu chamo mais de metodologias de avaliação de risco. O que, que é algo qualitativo? Tá? É quando eu faço o levantamento de um potencial problema. Quantitativo, quanto eu boto peso nesse problema. Eu quantifico esse problema. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai estudar, né, algumas metodologias para qualitativos e algumas para quantitativos. Tá? Que eu vou anteceder com mais um, por isso que agora eu vou comentar porque eu mandei um intervalo, se vocês quiserem levantar, fazer alguma coisa agora, fiquem à vontade. Eu vou dar mais um exercício para vocês, certo? Vocês vão voltar para os grupos, eu não sei se vão ser criados os mesmos grupos, deixa eu parar de compartilhar aqui. Breakout rooms, não, eu vou ter que readaptar, porque teve dois colegas que saíram, tá? Então eu vou ter que mover alguém para o grupo 2. Eu não vou dizer quem que eu estou movendo, tá? Surpresa. Porque não tem a ver com o exercício passado, tá? Agora sim, eu vou dar para vocês 20, 25 minutos, o que, que vocês vão fazer, pessoal? Eu queria que vocês, de uma forma quase que lúdica, né, avaliassem assim, alguma situação, cheguem à conclusão, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas não é para seguir ele, tá? Menos que, eu quero ir até o shopping, certo? Daqui onde eu estou hoje até o shopping mais próximo, né? Quais são os riscos envolvidos? Qualitativamente, o que pode me impedir de chegar no shopping? Ou atrapalhar a minha chegada no shopping? Exemplo, façam qualquer outra coisa. Façam coisa mais profissional. Quando eu digo lúdica, é para vocês criarem. Então, o que pode me atrapalhar para chegar lá? O que pode me atrapalhar para fazer tal coisa? Entenderam o exercício, pessoal? É uma coisa assim de levantar. O que pode me atrapalhar? Eu quero fazer um bolo. O que pode me atrapalhar? Para chegar no bolo, para fazer um bolo. Tá? Então, eu vou dar para vocês uns 20 minutos, é só para ter o início de um levantamento, a gente não vai ter tempo de fazer muito, né, nessa disciplina, né, a parte muito mais prática, mas eu quero dar um pouquinho de prática para vocês, e aí depois eu explico o que a gente vai fazer com essa informação. Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém tem dúvida?
Tudo entendido.
Então, eu estou abrindo aqui os grupos, eu vou dar cerca de 20 minutos para vocês e a gente volta para conversar. Bom trabalho. O pessoal que está assistindo a aula assincronamente, eu vou dar uma pausa na gravação aqui para o pessoal fazer o exercício e já voltamos. Alguns foram pegos de surpresa, aí estavam falando, peço desculpas, eu acho, ele avisa, né? Pessoal, um de cada grupo só diz assim, ó, o que que, não os riscos, tá? Mas o que que vocês botaram como um processo? Qual foi o processo que vocês escolheram? Então, do grupo 1, qual foi o processo que vocês escolheram? Vocês não sabem quem são os grupos, né? Vou dizer.
Eu sou o grupo 3.
A Paloma vai representar a gente, o professor Rafael, com vacina.
A gente é grupo 3.
Ah, o grupo 1 tá o Almir, a Ana Paula, o Elton e a Lud. Grupo 3, o que que vocês botaram como processo? Só de curiosidade. Só.
O nosso risco foi com relação ao trajeto de sair de casa para ir para o trabalho de carro. Quais os riscos da gente não conseguir chegar?
Perfeito, só isso por enquanto. Grupo 3, pode falar, Paloma.
Pronto, em relacionado à fabricação da vacina da Covid.
Maravilha, e grupo 2, Caroline, Daniel, Luana.
São os riscos de voltar a dirigir, de andar de carro, dirigir e mexer no celular.
Tá, João. Então, três coisas bem, bem distintas. A minha pergunta, vocês não precisam dizer quais, tá? A minha pergunta é o seguinte, três coisas, tá, fazer vacina não é simples. Mas vamos lá. Todos dois coisas bem simples, né? Um tá errado, um leva multa, né, gente? Mas... Nesse processo, em 20 minutos, alguém contou mais ou menos quantos riscos foram levantados? Número?
Sim.
Falou.
10.
10 em 20 minutos, para um processo.
Sim.
Outro grupo, alguém contou?
Nossa, a gente não contou não, mas acho que chega nos 10 também, no máximo.
Chega. Também. E o Daniel falou em 6, mais ou menos. Em 20 minutos. Sendo que era um processo que vocês devem ter levado um tempinho, pelo menos uns 5, para decidir qual. Gente, isso que eu quero dizer é o seguinte. É uma tendência normal, quando a gente começa a levantar riscos, a gente vê risco em tudo. Vocês foram preparados por mim para isso. Não dá um desespero. Não dá um susto. Meu Deus, eu não vou fazer isso nunca. Eu não vou de carro para o trabalho nunca, porque olha o risco que é. Não chegou, nenhum de vocês teve essa ansiedade assim, não, desisto. Alguém teve isso? Do seu risco, do seu processo?
Não.
Então, tá ótimo. Não precisa ter. Vocês até pegaram uma coisa que é um processo que realmente envolve riscos assim que a gente tem que trabalhar. Mas, gente, o que eu quis dizer para vocês, o que eu quis fazer com esse exercício, tá, é vocês fizeram um estudo qualitativo, vocês levantaram potenciais riscos. Né? A gente vai ver na aula que vem ferramenta melhor para isso, mas o melhor de todas as vezes que vocês fizeram, chamando brainstorm, e a gente vai ver ferramentas para organizar isso e aí escalonar também. E aí vem que tem alguns riscos seguintes, é isso aí mesmo, tem que correr, era isso. Outros, olha, vamos trabalhar, vamos mitigar. Né? Então, num rápido exercício, tem gente que acha, não, mas o processo não tem riscos. Gente, se a gente só não pode se jogar nisso de cabeça. É pensar só nisso a partir de agora. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente levanta, a gente escute, o brainstorm faz isso. Vocês, no segundo momento, fariam o quê? Um filtro desse brainstorm. É assim que funciona o levantamento inicial dos riscos de um processo. A gente bota na mesa, a gente discute e a gente vê várias possibilidades de risco. Vocês acabaram de fazer um estudo, um brainstorm de risco de um processo e em menos de 20 minutos chegaram a uma dezena de possibilidades. E claro, depois um segundo momento e tal, seria alguns filtrados, outros novos, né? Alguns trabalháveis, outros não, outros agrupados. Mas era essa a ideia, tá, pessoal? Vocês sentirem essa a intensidade que é levantar riscos. Ah, isso é assim mesmo. Certo, pessoal? Alguma dúvida da aula de hoje? Fiz uma aula um pouco mais prática, tá?
Não tem dúvida.
Como a gente não fez um intervalo, né, e fez bastante exercício, espero que tenha valido a pena. Vejo vocês em 4 ou 5 dias, na terça-feira que vem. Pessoal, bom final de quinta, bom fim de semana, bons estudos, e até terça-feira nessa mesma canal. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado pela participação.
Muito obrigado aí pelas explicações. Até a próxima e boa noite a todos.
Até a próxima.
Tchau, obrigada.
Obrigado, Paloma, pela força aí.
Obrigado, tchau. Boa noite aí. Tchau. Tudo de bom.
Tchau, boa noite. Obrigada.
Boa noite. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Até a próxima.
Valeu.